Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos. Temos o gosto de contar com a presença do Sr. Dr. Alberto Caldas Afonso, Presidente do Grupo de Trabalho para a Rede de Referenciação Hospitalar, que aqui está na sequência de um requerimento aprovado nesta comissão, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, referente à Rede de Referenciação Pediátrica e às alegadas, de acordo com o requerimento, preocupações e manifestações suscitadas e, portanto, irei, nos termos do nosso regulamento, dar a palavra ao grupo parlamentar requerente, no caso à senhora deputada Susana Correia, que disporá do mesmo durante 5 minutos. O senhor doutor Carlos Afonso terá a amabilidade e a generosidade de tentar condensar a resposta em igual período, 5 minutos. Após o que irei dar, por ordem de crescente representatividade parlamentar, a palavra aos diversos grupos parlamentares, aos demais grupos parlamentares. Soutor, nessa fase, já teria a amabilidade de anotar as questões, porque eu só lhe devolverei a palavra para responder em conjunto, depois formuladas todas as questões. Se depois ainda houver essa manifestação, a todos os grupos será atribuído ainda 1 minuto, e, nos mesmos termos, devolverei a palavra para responder no tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Não havendo nenhuma dúvida metodológica, dou de imediato a palavra à senhora deputada Susana Correia. Se faz favor, tem dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Dr. Caldas Afonso, aproveito para desejar a todas e a todos um bom ano de 2026. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu requerer a audição do Sr. Dr. Carlos Afonso enquanto Presidente do Grupo de Trabalho para a Rede de Referenciação Hospitalar em Pediatria num momento particularmente difícil para a organização de cuidados e reconhecendo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a criação deste Grupo de Trabalho para responder a fragilidades de acesso e a diferenças territoriais, e o objetivo de assegurar uma resposta adequada às necessidades da população. Sabemos e sublinhamos que as decisões finais serão da competência do Governo. De qualquer forma, tendo em conta o que veio a público, as preocupações que foram suscitadas e as manifestações que tivemos conhecimento sobre o descontentamento em várias regiões do país, e temos a título de exemplo as preocupações que foram demonstradas e manifestadas na ULS Gaia Espinho, associadas a um impacto potencial na resposta pediátrica hospitalar, contestando até a intenção de desclassificar serviços de pediatria, neonatologia e cirurgia pediátrica daquela unidade, foram levantadas sérias dúvidas sobre os critérios subjacentes a esta reclassificação proposta. A própria contestação que também tivemos conhecimento expressa pela ULS da Guarda, onde foram tornadas públicas preocupações quanto à perda de valências e ao agravamento das dificuldades de acesso em territórios já marcados por forte interioridade. E também, e são apenas alguns exemplos que estamos a dar do que fomos tendo conhecimento, na ULS do Entre Douro e Voga surgiram igualmente alertas relativamente à desclassificação do nível de referenciação, com receios quanto à diminuição da capacidade assistencial, à perda de diferenciação e às consequências na motivação das equipas e na capacidade formativa das unidades. A estes casos juntam-se outros sinais de inquietação, vindos de profissionais de saúde, administrações hospitalares, autarquias e utentes com preocupações claras. Até aqui, Dr. Carlos Afonso, estamos aqui a exprimir aquilo que chegou a nós enquanto deputados neste Parlamento, ao que foi noticiado das preocupações manifestas sobre esta proposta que tivemos conhecimento na comunicação social. A redução da proximidade dos cuidados, o aumento das deslocações obrigatórias para outras urgências, a maior pressão sobre hospitais centrais que já estão sobrecarregados, e em alguns casos a perda de diferenciação clínica com impacto direto na fixação dos profissionais de saúde, na própria motivação desses profissionais naquelas unidades, e até a qualidade de alguns projetos que já estão em curso, são também para nós preocupações que juntamos a estas preocupações que eu já dei como exemplos. E, portanto, nós terminamos este pedido de esclarecimento ao Dr. Carlos Afonso com 6 questões, e são seis questões muito concretas. A primeira é os critérios na definição desta nova rede de referenciação. A segunda é a forma como foram consideradas as especificidades territoriais e demográficas. A terceira é o impacto expectável das alterações propostas no acesso, na acessibilidade e na forma como nós classificamos a proximidade de cuidados que defendemos. A quarta é as implicações da obrigatoriedade de recurso a outras urgências e unidades hospitalares. A quinta, o grau de envolvimento e auscultação dos profissionais e das instituições neste processo de elaboração da proposta apresentada. E, por último, a sexta, as condições concretas de aplicação e transição desta reorganização. E agradecer uma vez mais a presença do Dr. Caldas Afonso aqui nesta Comissão de Saúde, o que muito nos honra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Então, o Sr. Dr. Alberto Caldas Afonso, para responder, faz favor. Muito obrigado.
Eu gostaria de começar por cumprimentar os Srs. Deputados. É seguramente para mim um prazer estar aqui e poder elucidar tudo aquilo que seja dúvidas relativamente a esta matéria. Eu gostava de fazer um muito rápido contextualização daquilo que é, primeiro, a saúde materna infantil do nosso país. Nós, Portugal, felizmente, continua a ser um dos melhores países em termos de resultados na área materna infantil. Nós, aliás, somos um case study daquilo que tem a ver com muitos dos outcomes que foram conseguidos, e muito foi conseguido através daquilo que foi a sequência das várias comissões que eu tive o privilégio de pertencer a grande parte delas, desde logo ainda como interno na primeira grande comissão do tempo do Dr. Albino Aroso e o Professor Torrado da Silva, que fez uma grande reforma daquilo que foi o contexto da saúde infantil em Portugal. Eu lembro que não foi, é um bom exemplo em que não é de injetar dinheiro no sistema, mas a coragem de reorganizar naquilo que tem a ver com a qualidade, a acessibilidade, quer neste caso das grávidas e daquilo que é a consequência dos recém-nascidos. E, portanto, nessa época foi Portugal, e nos 50 anos da democracia, Portugal tinha, e se pegamos em 74, tinha uma taxa de mortalidade infantil bem acima da média da União Europeia, 40 por mil. A União Europeia tinha 22 e neste momento temos 3 por mil, o que nos coloca no top 10 em termos do principal indicador de saúde de qualquer país. E, portanto, o papel que tem tido ao longo destas décadas as diversas comissões, do meu ponto de vista, tem sido um papel exemplar. E o que é que foi feito nessa época? Nessa época, 80% dos nascimentos foram dos hospitais, e, portanto, em que não havia a segurança, quer para a grávida, quer para o recém-nascido. E houve a coragem dessa comissão de identificar locais em que pelo menos duas premissas estivessem presentes. A primeira premissa era que haver um obstetra, e a segunda premissa, um pediatra. Neonatologia, na altura, ainda não se falava, porque o desenvolvimento desta especialidade, e depois teria muito gosto de falar sobre isso, tem características muito próprias, ainda não estava presente. E passou-se de 200 locais de nascimento para 50 locais de nascimento, tendo como premissa também aquilo que é a massa crítica para que o exercício seja feito com qualidade, e o cut-off foi dos 1.500 partos, ou seja, onde não havia 1.500 partos, não era considerado como local de segurança. E com isto passou-se para estes indicadores, efetivamente, que todos conhecemos e que todos nos orgulhamos na área materno-infantil. Quando fomos convidados a continuar aquilo que, como digo, já tinha participado em 4 a 5 comissões anteriores, aliás, estive também na comissão do Sr. Ministro Correia de Campos, quando se tentou também fazer uma reforma um pouco parecida ou adequada à época, no sentido de também limitar alguns locais em que a segurança não estava prevista, pertenci também a essa comissão. Portanto, tenho um conhecimento muito, muito, muito longo sobre esta matéria. Dito isto, é importante dizer que os elementos da Comissão e a grande preocupação foi envolver quem, do ponto de vista técnico ou científico, reúne no nosso país, e felizmente temos de uma maneira muito clara, um máximo de conhecimento. E, portanto, estão representados os presidentes dos colégios da respectiva especialidade, pediatria, obstetrícia, medicina geral familiar, saúde pública e das sociedades científicas. E tem sido feito um trabalho, como todos sabem, pro bono, ao fim destes 18 meses, em que todas as semanas, depois do nosso dia de trabalho, nos reunimos para fazer uma série de propostas, de documentos, que, do nosso ponto de vista, são fundamentais para a situação preocupante, que, independentemente dos resultados que temos, obviamente que é uma situação preocupante e que urge tomar medidas sem qualquer dúvida. Quando, uma coisa que era importante, esta isso, acho que provavelmente tive a oportunidade de ler, nesta proposta de rede de referenciação, nós não falamos, porque deixamos para um segundo ponto, sobre a questão da rede de serviços de urgências de pediatria. E, portanto, não podemos confundir aqui as coisas. E, portanto, esta nota é importante. Nós, o que é que fizemos? Mapeamos o país todo, deslocámos-nos ao país todo, tínhamos, e como tínhamos as informações, quer dos próprios diretores de serviço onde estivemos, e daquilo que eram os relatórios, que é o documento mais rigoroso que podemos ter sobre o Colégio da Especialidade, em que avalia cada serviço, as suas características, as suas capacidades, desde logo para as capacidades formativas, para que podermos, na plenitude, aumentar o máximo das nossas capacidades formativas, porque, de facto, temos uma grande necessidade de recursos humanos, nomeadamente na área da ginecologia, obstetrícia e da pediatria, e se tivéssemos tempo, gostava também um pouco de falar sobre isso. Ou seja, nós envolvemos as pessoas e tivemos como base no documento de avaliação, obviamente, o mapeamento do país, as distâncias e aquilo que os serviços tinham para oferecer. O documento esteve em discussão pública, lemos tudo aquilo das preocupações que a senhora deputada teve a oportunidade de dizer, e aquilo que lhe posso dizer é que todas foram facilmente esclarecidas, porque, eu vou-lhe dar um exemplo, Gaia Espinho, a classificação, e respondo já, a classificação, não fomos nós que inventamos uma classificação, não pretendemos inventar a roda quando ela já está bem inventada. Estamos nos fóruns internacionais, faço parte da Comissão Europeia nesta área, e, portanto, a definição dos serviços, da tipologia dos serviços, de acordo com a missão dos serviços e com a sua localização, é uma determinação internacional que todos os profissionais de saúde conhecem e que tem critérios, nomeadamente a questão de Gaia. Gaia, que estava, por aquilo que foi a visita, por aquilo que eram os critérios, estava classificada como 2A, porquê? Porque não tinha cuidados intermédios. E, portanto, nós temos que ser rigorosos naquilo que são as classificações, não pode ser mais ou menos como dá jeito, mas tivemos a preocupação de falar com o Conselho de Administração de Gaia, que manifestou o interesse em rapidamente reformular e ter cuidados intermédios, e temos que acreditar naquilo que é do interesse das próprias populações, do próprio Conselho de Administração, e, portanto, no relatório que nós propusemos final, já foi feita a classificação, tendo em conta que, apesar de não ter os cuidados intermédios, há um compromisso, há uma carta de compromisso para que isso aconteça. Na região da Guarda foi precisamente a mesma coisa. Os relatórios que nós tínhamos não tinham a dimensão para a classificação. Também o Sr. Diretor de Serviço, o senhor Presidente da OLS, manifestou que isso ia ser uma realidade, e obviamente, sendo uma realidade, é do interesse, até porque é uma área que, de facto, com uma grande escassez de recursos humanos, tem sido exemplar, porque nunca fecharam. E, portanto, se há alguém que deve ser apoiado e ajudado e acreditar na vontade que nós sentimos, são estes locais. E, portanto, foi isso que foi feito, foi isso que foi corrigido perante aquilo que foram cartas de intenção, que aquilo que lhes faltava iam ser conseguidas. Para concluir, não sei se respondi à totalidade, portanto, houve envolvimento dos profissionais ao mais alto nível e, portanto, e há um, nós conhecemos todos. E, portanto, acima de tudo, aquilo que, e esta mesmo para concluir, não temos dúvidas nenhumas que o nosso país, em termos de rede e de acordo com a missão de cada hospital na sua localização, passa a ter aquilo que é o mais importante. à medida que cada hospital ultrapassa a sua capacidade técnica pela complexidade, pela dimensão, pelo know-how, sabe perfeitamente articular-se com os serviços que estão a montante para dar a continuidade de resposta à criança ou ao adolescente. Portanto, a metodologia foi esta e foi uma metodologia que foi ao encontro dos interesses, acima de tudo, das crianças, das famílias, dar uma resposta ao máximo de proximidade, mas quando ela não é possível, saber qual é essa articulação. E não estranho os colegas, como acontecia até agora e vai acontecendo, ter que telefonar a pedir favores para este, aquele hospital, se me pode receber um doente que tenha uma maior complexidade. Não, as coisas agora estão perfeitamente organizadas com esta linha de condução e, portanto, vem aumentar a acessibilidade e dar uma resposta bem mais segura e de qualidade.
Muito obrigado, Sra. Dr. Carlos Afonso. Vamos então prosseguir e, como referi, o Sr. Doutor teria a amabilidade de anotar as questões, porque só lhe darei a palavra depois de formuladas todas as questões pelos diversos grupos parlamentares. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. Se faz favor, dispõe até 5 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sr. Dr. Alberto Caldas Afonso, Sras. E Srs. Deputados. Quero aproveitar também o momento para desejar um bom ano a todos. Naturalmente, agradecer a sua presença, Sr. Dr. Caldas Afonso, e a sua breve explicação da metodologia que foi usada pela sua equipa na realização do trabalho, que muito bem já disse, no terreno, e que levou a esta proposta da Rede de Referenciação Hospitalar Pediátrica, documento que é essencial para a avaliação da capacidade do nosso sistema em garantir cuidados de saúde adequados às crianças e aos adolescentes. Esta extensa e bem elaborada proposta evidencia claros progressos na articulação entre as unidades hospitalares e nos mecanismos de referenciação, sobretudo nas regiões Norte e Centro. Também é de evidenciar a aposta clara na metodologia de monitorização e indicadores. O documento em causa confirma ainda que estamos no caminho certo, mas é imperativo consolidar a rede para assegurar um sistema pediátrico verdadeiramente abrangente e equitativo. Aliás, o Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos afirmou que a proposta da nova rede de referenciação pediátrica não altera o modelo existente, mas se torna muito mais ágil e dinâmico, garantindo respostas mais rápidas e encaminhamento claro entre hospitais. Por sua vez, a Comissão Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente defende rede com recursos distribuídos racionalmente e cuidados especializados. Esta reorganização pretende, assim, assegurar que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma eficiente, permitindo uma maior especialização no tratamento de situações pediátricas que o exigem e promove a coordenação entre vários níveis de cuidados hospitalares. No entanto, apesar de estarmos, como já fiz referência, na presença de um documento bem elaborado, estamos ainda perante um relatório técnico. Este documento esteve em discussão pública até ao dia 10 de novembro do ano que terminou há dias e ainda não está fechado. Aguardamos agora as decisões políticas sustentadas neste documento, bem como nas opiniões, sugestões e críticas recebidas durante a discussão pública e que estão agora a ser ponderadas. Reitero que uma rede de referenciação não é um ato meramente administrativo. É uma decisão política que tem impacto direto no acesso aos cuidados de saúde, pelo que considero, e permita uma franqueza, que este pedido de audição pelo Partido Socialista afigura-se extemporâneo. O PSD entende que este é um tema sensível não só para as famílias portuguesas, mas também para os autarcas. Assim, consideramos que as medidas políticas que venham a ser implementadas irão de encontro aos seus anseios. Assim sendo, Sr. Dr. Caldas Afonso, na sua opinião, enquanto presidente deste grupo de trabalho, que elaborou a proposta de rede, de que forma esta proposta garante equidade no acesso aos cuidados especializados, especialmente para as crianças que vivem em regiões com menor cobertura hospitalar? Muito obrigada.
Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Muito obrigado. Sim.
Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores e senhoras deputadas, cumprimento o professor Alberto Caldas Afonso e também começo por vos dar a todos um feliz 2026. Antes de mais agradecer ao professor Só um bocadinho. Antes de mais, agradecer ao professor Alberto Caldas Afonso a disponibilidade para estar nesta comissão e pronunciar sobre uma matéria que tem efetivamente um forte impacto na vida de tantas crianças e de tantas famílias. E aqui, no fundo, estamos a ouvi-lo, embora seja um grupo de trabalho, mas estamos a ouvi-lo na qualidade de presidente do grupo de trabalho que apresentou esta proposta de rede de referenciação da pediatria, hospitalar em pediatria. E o que queremos apurar, no fundo, nesta audição, é se esta proposta que apresentou é de forma comprovada e efetiva, capaz de melhorar o acesso das crianças e das famílias aos cuidados de saúde. Nós temos aqui algumas perguntas em que acompanhamos as perguntas que já foram aqui concretizadas, mas elas têm nuances e, portanto, eu vou optar por continuar a colocá-las. No que diz respeito às diferenças regionais, o próprio documento que foi apresentado admite a existência de assimetrias regionais relevantes e consagra a monitorização de tempos de acesso, tempos de espera e transferências entre as unidades. Estes pressupostos estão assumidos na proposta e justificam, portanto, a necessidade de um esclarecimento aqui objetivo e fundamentado. Nós vamos começar por algumas áreas em concreto e temos 5 perguntas a apresentar. No que respeita aos critérios, a proposta classifica unidades por níveis, define áreas de influência e concentra cuidados de maior diferenciação. Portanto, a questão que nós queremos colocar hoje é, sendo evidente que foram utilizados critérios técnicos, quais foram esses critérios concretamente? E como é que foram aplicados às diferentes unidades? E se esta comissão poderá ter acesso à respectiva fundamentação da classificação por hospital? Depois, no que respeita à temática do impacto territorial. Portanto, uma rede nacional, na realidade, só cumpre o seu objetivo se melhorar efetivamente o acesso aos cuidados de saúde em todo o território. E a proposta, e aquilo que nós gostávamos de perceber, é se este grupo de trabalho teve a sustentação de um estudo prévio de impacto territorial que compare a situação atual àquela que que a proposta da rede propõe. Em termos de tempos de acesso, distâncias percorridas e necessidades de transferências interhospitalares por concelho e por unidade. E também que metodologia foi utilizada e que resultados concretos sustentam a conclusão de que esta rede proposta não agrava o acesso, sobretudo em territórios já periféricos. Terceiro ponto é o funcionamento no terreno. Portanto, uma rede só é execuível no terreno se a proposta assentar no reforço do transporte interhospitalar. E nós sabemos que nesta matéria temos um problema. E, portanto, nós gostávamos de tentar perceber que a capacidade existente foi considerada neste grupo de trabalho para desenhar a rede e que necessidades adicionais o grupo de trabalho identificou e se apresentou já essas necessidades de reforço ao Ministério da Saúde. Depois temos o ponto da multidisciplinaridade. Portanto, uma rede pediátrica segura não resulta apenas da classificação de serviços, resulta do desenho do percurso do doente e da articulação efetiva entre as diferentes áreas profissionais. E nesse contexto, a proposta, embora invoque multidisciplinaridade, nós gostávamos de tentar compreender quais foram os contributos formais e documentados das diferentes áreas profissionais. E por que via e em que pontos concretos do texto final esses contributos estão espelhados. Depois, a terminar, a confiança pública. Têm sido públicas diversas preocupações sobre a forma como determinadas opções podem estar a beneficiar alguns centros e, nesse contexto, a pergunta que gostávamos de saber é se foram recolhidas declarações formais de interesse aos membros, a todos os membros do grupo de trabalho, e se houve situações de impedimento ou escusa quando estavam em causa decisões com impacto direto em unidades específicas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faço 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Dr. Alberto Caldas Afonso, a quem agradeço também a presença aqui na Comissão. Eu gostava de começar por dizer que a Iniciativa Liberal reconhece a importância da existência de redes de referenciação, porque a diferenciação de cuidados, quando bem desenhada, é obviamente essencial para garantir qualidade, para garantir segurança, melhores resultados e saúde, e essa diferenciação obviamente depende do volume, da diversidade de situações tratadas, de situações clínicas tratadas, da existência de equipas experientes e da capacidade de resposta permanente. E é por isso que não é possível, e não é desejável, por isto que eu expliquei, que seja possível, ou que não é possível, ter todas as valências todas abertas em todos os sítios ao mesmo tempo, exatamente porque este volume e esta diferenciação é precisa. E isto eu acho que é muito importante explicar, porque às vezes fala-se muito em concentração de serviços, mas tem que se explicar porque é que isto acontece, e acho que esta explicação tem falhado. E acho que isto é o mais importante desta audição, porque obviamente um sistema de saúde que tenta fazer tudo em todo o lado acaba por correr o risco de não conseguir fazer nada bem, e não consegue fazer bem aquilo que é mais exigente e mais sensível, porque precisa do tal volume de si e da experiência das equipas, que nem sempre existe, porque não há volume em determinados locais. E, portanto, isto sobretudo em áreas como a pediatria e a neonatologia. Depois, é muito importante também ter estas redes de referenciação sempre atualizadas, obviamente tendo em conta a evolução da prática clínica e a própria organização do Serviço Nacional de Saúde, mas também, obviamente, tendo em conta a realidade dos recursos disponíveis, mas acho que é importante dizer que as redes não podem ser desenhadas apenas porque não temos recursos. Os recursos têm que sempre tentar ser garantidos, mas depois, obviamente, por uma questão de organização e da tal diferenciação, é preciso haver critérios que então desenhem estas redes. E, portanto, é muito relevante a atualização desta rede. O grupo de trabalho teve um mandato claro e de acordo com o despacho, eu cito, para criar uma proposta de rede de referenciação em pediatria e neonatologia, incluindo a rede de serviços de urgência, consistente com os recursos disponíveis. E neste sentido, obviamente, ninguém estava à espera, ou pelo menos nós não estávamos à espera, que este plano, que a proposta, que irá ser apresentada a proposta final, mas pelo menos a proposta inicial, que é aquela que nós temos conhecimento já, que seja propriamente um plano de investimentos ou um plano de implementação, porque essa é obviamente uma responsabilidade do Governo, mas uma proposta que se assume como consistente com os recursos disponíveis deve explicitar os pressupostos dessa consistência e também os riscos que identificou para a elaboração desta proposta. E é isso que nós queremos clarificar, e é nesse sentido que vão as nossas perguntas. Porque queremos perceber como é que foi avaliada a consistência da proposta com a realidade do SNS, como é que a rede funciona quando aqueles critérios que estão definidos não se cumprem, ou, por exemplo, quando os rácios que são recomendados também não existem, e se estamos perante uma rede, uma resposta, ou uma rede abrangente de toda a resposta pediátrica hospitalar. E concretamente, pergunto-lhe se esta proposta deve ser vista como uma atualização da rede de referenciação que já existia, ou acaba por ser uma proposta que tem aqui algumas alterações mais estruturais e mudanças maiores, e gostava que se explicasse, e aquelas que são positivas e negativas. Novamente, se é consistente com os recursos disponíveis, como é que foi feita essa avaliação? Portanto, em particular ao nível dos recursos humanos, da capacidade instalada e da capacidade do tal transporte interhospitalar pediátrico. Depois, sobre os rácios de recursos humanos recomendados. Esses rácios devem ser entendidos como uma condição necessária para estar na rede, como objetivos a atingir, como critérios orientadores e depois, em concreto, o que é que acontece quando os rácios não são cumpridos. Pronto, depois, e neste âmbito, quando um hospital não cumpre os critérios que são definidos para o nível de diferenciação que lhe é atribuído, o que é que acontece? O que é que acontece às valências? Se mantém na rede em algum regime transitório? Se a rede já admite exceções? Portanto, como é que se garante que o acesso fica mantido para as crianças? Depois, existem muitas especialidades pediátricas que ficaram de fora desta rede de referenciação, estão lá referidas, novamente, na proposta inicial a que temos acesso, e gostava de perceber porquê, porque é que só a rede de referenciação só está para algumas especialidades e não para outras, porque, por exemplo, nós sabemos que há problemas, por exemplo, na ortopedia, na oftalmologia, portanto, porquê é que isto não foi tido em conta na rede de referenciação? Depois, sobre o transporte interhospitalar pediátrico, a proposta atribui-lhe um papel muito importante, mas isto já foi perguntado, mas existem problemas e, portanto, pergunto se o que é que acontece se isto falhar, se isto foi identificado como alguma fragilidade. Mesmo para terminar, sobre a consulta pública, quais foram as principais preocupações e o número de contributos que foram recolhidos e quais é que acolheram e não acolheram? E, por fim, quais são os principais riscos desta proposta? Obrigada.
Obrigado, Deus, também, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Então, a palavra ao Sr. Dr. Carlos Afonso, que terá a amabilidade de tentar acomodar respostas nos 15
obrigado.
Minutos.
Muito obrigado. Eu acho que era importante, desde logo, definir aquilo que é a realidade desta grande área do nosso ciclo de vida, em que a pediatria tem responsabilidades. De facto, a pediatria, e eu sinto-me um privilegiado por ser pediatra, porque, como digo aos meus alunos sempre, quando uma família me traz uma criança para eu ajudar, é um pedido de ajuda, traz-me aquilo que é mais precioso lá em casa. E, portanto, não são os anéis, não é o dinheiro, são os filhos. E nós temos de estar à altura desta responsabilidade. Mas, não se tem falado, e eu lamento muito, mas aquilo que se faz no SNS, comparativamente àquilo que se faz fora do SNS, é incomparável. Tudo aquilo que seja minimamente de alguma complexidade é feito no Sistema Nacional de Saúde. E nenhum de nós está aqui hoje pode dizer que daqui a uns momentos pode ter um familiar que vá precisar ter esse tipo de resposta. E é esta a nossa enorme responsabilidade. E é para isso que nós temos cá que estar, para assegurar esta responsabilidade. A pediatria, portanto, tem a responsabilidade, desde o período do primeiro ciclo de vida, que é o período fetal, o período de lactância, que são os primeiros 2 anos, que é determinante naquilo que vai ser o futuro deste ser, e depois tem a parte escolar, pré-escolar, escolar e a adolescência. Nós temos um problema que pouco se fala, mas que aqui tem, para nós, ainda mais, ganha mais relevância. Aquilo que, do meu ponto de vista, é um dos principais problemas do nosso país, é a insolvência geracional. Desde maio de 2015, que a população abaixo dos 5 anos é inferior a acima de 65 anos. Nós estamos com uma perda geracional em constante. Neste momento, a população abaixo de 18 anos representa cerca de 15% da população portuguesa e acima de 65, 28%. E, portanto, nós temos tudo o que fazer para que isto, que é o futuro de qualquer país, que são as crianças e os jovens, tenham, primeiro, toda aquela parte preventiva, que é fundamental, seja preservada, mas, ao mesmo tempo, aquilo que está a acontecer desde há 2 décadas. Eu, quando comecei o meu internato de pediatria, se tivesse uma criança que tinha uma leucemia, eu sabia que tinha um problema enormíssimo à minha frente. Se ia aqui ter com os pais e, provavelmente, ia lhe dizer que o filho ia morrer. Felizmente, a evolução da ciência, a área em que a evolução da ciência mais cresce é as áreas da saúde. Cada 2 anos duplica o conhecimento, ou seja, um estudante que acaba o curso, deixa de, por qualquer motivo, vai fazer uma área diferente, tem todo o direito, se quiser voltar ao fim de 5 anos, tem que voltar à escola. É impressionante esta evolução. Hoje em dia nós tratamos crianças que morriam no passado. Nas diversas áreas, um bom exemplo, nós tínhamos uma doença que é bastante prevalente, que é a mucoviscidose. A esperança de vida há 2 décadas era de 15 anos, neste momento é de 50 anos. Ou seja, as terapêuticas inovadoras têm feito com que nós consigamos curar, ou pelo menos tratar e passar o testemunho aos adultos com qualidade de vida. E é por isso que a pediatria, e diferentemente daquilo que é da especialidade de adultos, nós somos todos pediatras, temos 5 anos de formação e depois cada um pode ou não escolher uma área específica. Eu sou nefrologista pediátrico, eu, dentro da minha área, até o fim, que é o transplante renal, é feito por pediatras. Portanto, e agora temos que perceber, e vamos à questão, temos que perceber o país que temos, a população que temos, a epidemiologia dos problemas do país e fazer face, de acordo com isso, aos recursos que nós temos, que são necessários para responder na totalidade. Eu, quando comecei também a especialidade, era muito frequente termos que mandar crianças para o estrangeiro. E eu tenho orgulho de viver num país que nunca me recusou, quando não tínhamos uma resposta interna no país, de poder ter uma solução. Ainda na semana passada, numa situação extremamente, uma doença raríssima, mas em que, de facto, o conhecimento levou a que, neste momento, seja possível inverter uma situação que nenhuma família seguramente gostaria de passar, que é um atingimento motor e cognitivo profundo, mas que há, neste momento, um tratamento, através das novas terapêuticas genéticas, e que vai melhorar. Claramente, uma criança que ia ficar a vida inteira enquanto cá estivesse deitado, sem ter qualquer atividade motora nem cognitiva, vai andar, vai comer, vai interagir. Custa 4 milhões de euros o tratamento, mas foi-nos autorizado a fazê-lo. E eu sinto-me muito feliz por estar num país que me permite isto. Portanto, as áreas de diferenciação, obviamente, que têm que estar de acordo com a incidência das patologias. Nós não podemos ter um serviço de nefrologia, para um bom exemplo, em todos os hospitais, não. Eles têm que estar nos locais em que haja massa crítica, e nós estamos à vontade para dizer que aquilo que fazemos, em qualquer área do conhecimento, endocrinologia, pediátrica, nefrologia, tudo aquilo que neste momento já são reconhecidas pela ordem como subespecialidades e para a qual há um programa formativo próprio para fazer, que o fazemos de igual modo com qualquer país do espaço em que nos encontramos mais. Nas redes de referenciação europeia em que nós pertencemos, nós temos o orgulho de muitas delas nós sermos os coordenadores. Eu sou coordenador da rede de referenciação europeia da área das doenças raras renais. É reconhecida essa nossa capacidade técnica. E é por isso que Portugal continua a ser muito atrativo para as pessoas virem viver ou passar férias, porque sabem que têm um serviço de saúde que poucos países têm. E, portanto, dito isto, a rede não existia. As coisas estavam muito dispersas. Não havia um fio condutor. A tipologia dos hospitais está definida. A tipologia dos hospitais está definida de acordo com a missão do hospital. Um hospital de Bragança, seguramente, um hospital de Bragança, não vamos pretender, porque nem tinha doentes suficientes para isso, para ter endocrinologia pediátrica, nefrologia pediátrica. Tem que dar resposta a 90% das necessidades daquela região, que é a pediatria geral, obviamente, e aquilo que tem a ver com o neurodesenvolvimento. É uma área dentro da pediatria que é transversal e que deve estar desde os cuidados de saúde primários até aos hospitais de nível mais baixo. À medida que a patologia começa a ser mais complexa, à medida em que é necessário mais equipamento para tal, mais massa crítica, temos que subir em escala para um local que dê essa resposta com qualidade. E para isso é preciso saber qual é esse local, e é preciso saber que há uma articulação que não está-se a fazer favor nenhum, como neste momento ainda acontece, ter a telefonar, podes-me receber este doente, que eu estou com problemas. Não, o caminho está identificado. A pediatria tem também, e é um bom exemplo, há mais de duas décadas, que tem um transporte intra-hospitalar pediátrico, feito por pediatras, que não tem problemas, pelo menos nunca vi na comunicação, no transporte pediátrico, nós vamos buscar todas as semanas crianças a Bragança, nunca houve problema nenhum. Não há problema de resposta. É dos bons exemplos em como um transporte dentro temático, dentro de uma especialidade, funciona e funciona bem. E porquê? Porque, ao mesmo tempo, nós, e isso está previsto, o hospital que tem a necessidade de fazer um upgrade em termos de cuidados de saúde para um hospital que tem essas possibilidades, os colegas que lá estão, é obrigatório na nossa ter a formação para estabilizar o doente. O doente está estabilizado e o doente só vai um pediatra buscá-lo, mas o doente está estabilizado e, portanto, garantimos essa segurança. Nós percorremos o país, como disse, vimos as distâncias, há áreas problemáticas, obviamente. Uma área que para mim me impressiona, e lá está, isto veio, até foi da integradora da saúde, que provavelmente não percebeu bem a questão. E que lhe respondemos. O LS de Trás-os-Montes e Alto Douro, portanto, que está sediado em Vila Real, tem uma unidade em Chaves e tem uma unidade em Lamego. Vejam e tem um serviço de pediatria. E é a própria unidade, é o próprio Conselho de Administração, que vem, e assim deve ser, que decide onde é que deve ter um ambulatório, em que sítios é que deve ter um ambulatório, onde é que deve ter um internamento, onde é que deve ter um hospital de dia. Isto são questões de organização da própria OLS. E, portanto, há áreas, de facto, em que as dificuldades são muito grandes. E é por isso também que nós, primeiro, fizemos um pedido, o mais atualizado possível, dos recursos humanos que estão no SNS, da idade das pessoas, da idade da reforma das pessoas, e os rácios que nós propomos, de acordo com a tipologia do hospital, está de acordo com a população que serve diretamente, e quais são esses rácios. E se estivéssemos a falar na área da ginecologia obstetrícia, eu estaria muito preocupado, o meu discurso seria bem mais preocupado. Na área da pediatria, apesar de tudo, nós temos sustentabilidade para manter acessibilidade, resposta com excelente qualidade. Nós conseguimos, um dos motivos que levou, e isto também é importante que seja dito, a pediatria com a ginecologia foram as áreas em que mais saíram médicos para fora do SNS. E na pediatria, basicamente, era por causa da questão da doença aguda. O país, nós ainda continuamos a ter uma enorme dificuldade em resolver o problema da doença aguda neste país. Na pediatria, nós temos que perceber que qualquer família, quando tem um filho ou uma filha, com uma coisa que para nós é simples, para a família pode não ser simples, não é simples. Uma criança com febre, obviamente que para mim eu vejo e lidamos tranquilamente com isso, mas para a família não é, tem que ter uma resposta. É por isso que nós, enquanto pediatras, os meus doentes têm o meu número de telefone a 24 horas e eu faço uma triagem diária, resolvo mais de 10 a 15 doentes por dia que não vão ao serviço de urgência. E esta é muito a cultura da pediatria. E, portanto, aquilo que se conseguiu e se tem conseguido, que aquilo que correspondia a uma seriação de 45% de situações em que tem uma necessidade de resposta para os pais, mas que não devem ir para um serviço de urgência, que deve estar vocacionado para as respostas que têm que ser rápidas, que são as situações daquilo que é classificado como amarelos e laranja. Esses não podem esperar, mas não podem estar ao mesmo tempo com um aglomerado, como era o caso, de 45% de situações que tem que ter uma resposta noutro local. E temos-lo a conseguir fazê-lo isso. Para mim foi com o projeto piloto, com os algoritmos que fizemos, com a resposta que eu não imaginei que fosse tão capaz, mas que efetivamente tem sido capaz, da consulta aberta nos centros de saúde, da consulta deferida, da consulta aberta dos hospitais. Nós retiramos 45% destas situações, o que permitiu que os colegas fiquem vocacionados para aquilo que é a missão daquela unidade de urgência. E isto fez com que as pessoas não saíssem. Mas aquilo que, do nosso ponto de vista, e tudo tem a ver também com de tal maneira a resposta com outro elemento que se criou e funciona muito bem no Porto. As outras áreas, os conselhos de administração não manifestaram interesse ainda de o desenvolver, que é a consulta de atendimento clínico. Todos os serviços dos grupos privados no Porto, em urgências pediátricas, fecharam à noite. Ou seja, quem está e preocupados, porque de facto a nossa resposta é de tal maneira de qualidade que as pessoas preferem estar connosco. Eu teria muito gosto em... Felizmente, nós agora recebemos... O SNS tem cerca de 1.050 portas abertas. É o serviço público que mais portas abertas tem. E só se fala de problemas. Nós fazemos milagres todos os dias. E disso não se fala. Eu tenho testemunhos de mais de famílias do que dizem o presidente vem num país em que lhe dá uma resposta desta qualidade. E é para isto que nós temos que estar vocacionados. E é também, me custa muitas vezes ver, eu acho que devemos estar num país em que as regras devem ser iguais. As regras de cumprimento da qualidade assistencial, da acessibilidade, tem que ser igual. Não pode ser diferente do público do privado. Ninguém fala dos tempos de espera no privado. Ninguém fala do que está a acontecer no privado. Ninguém fala nas camas no corredor do privado. E isto para mim, o país é o mesmo. As regras têm que ser as mesmas. E, portanto, no que diz respeito à área da pediatria, nós podemos orgulhar de ter uma resposta de altíssima qualidade, uma resposta do mais próximo possível e que, de facto, a rede veio articular de uma maneira clara, em que não há dúvidas para ninguém. E depois nós temos esta facilidade. Eu sei qual é a minha linha de referenciação, e há aquela proximidade do conhecimento dos próprios colegas que facilita muito isto. Outra coisa que fizemos, que para nós era muito importante, que é a gestão de camas, nomeadamente na neonatologia. E então, custou muito, coisas que para nós nos pareciam que eram questões simples, de operação, mas tivemos que dizer nós também a fazer a operação, porque os serviços públicos, SPMS, não o conseguia fazer. Aliás, nós, nomeadamente com a linha, é que estamos a fazer a formação aos senhores enfermeiros, a repetir a formação, a repetir os algoritmos, e pedimos que, era uma coisa muito simples, saber, a ver, nós termos, eu estou num hospital, tenho que transferir um doente, saber onde é que há vagas de camas, gestão de camas, ao dia, quer na área, principalmente da neonatologia. Felizmente que agora é possível, felizmente nós temos, conseguimos saber neste momento, nomeadamente no hospital onde eu trabalho, que é a maior maternidade do norte do país, eu tenho 7 boxes de partos e tenho uns recursos para aquelas 7 boxes, mas neste momento eu posso ter as 7 boxes ocupadas, e se vier uma senhora, eu tenho que saber onde é que há uma box liberta na grande área metropolitana. E para terminar, se me permitem isto, eu não posso não o dizer, isto aqui é a gestão dos recursos visando a qualidade. Eu tive a sorte de conhecer a primeira urgência metropolitana deste país, era eu o responsável pela pediatria do Hospital de São João. Havia na altura 6 urgências abertas de pediatria: São João, Santo António, Gaia, Matosinhos e Maria Pia, e não havia pediatras para aqueles locais, e tínhamos de ter uma solução. E apesar das culturas diferentes dos hospitais, que é lógico que tenham culturas diferentes, rapidamente percebemos que o interesse comum a todos era dar uma resposta às crianças. E, portanto, concentramos os profissionais dos diversos hospitais para termos uma resposta de altíssima qualidade. Eu, no Comino, não tenho urgência de pediatria dentro do Comino e não perdi nada por isso. E levo 4 equipas ao Hospital de São João e não perdi nada por isso, pelo contrário. Portanto, isto é a maneira de optimizarmos os recursos que temos, sempre numa perspectiva de dar a melhor oferta. E, portanto, uma questão importante que penso, não sei se foi a senhora deputada do Chega que a colocou. Como eu disse, nós só colocamos, focamos-nos, não nos focamos ainda na rede de urgência, porque vai ter, não nos focamos, e só está incluído, portanto, aquilo que tem grande movimento, que é a cardiologia pediátrica, a cirurgia pediátrica e a pediatria em suas diversas áreas. Essas áreas que falou são áreas importantes, obviamente, a neurocirurgia, a ortopedia, basicamente estas duas, que vamos deixar, porque há maior complexidade, não tivemos tempo de visitar a realidade de cada local e, portanto, não íamos fazer uma coisa que pudesse correr mal. E, portanto, achamos que devíamos deixar isso para a fase em que, se for o caso, nos for proposto a rede de urgências. E a razão foi essa.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alberto Caldas Afonso. Pergunto relativamente a uma segunda ronda, se há inscrições, há? Certo? E do Grupo Parlamentar do PSD também? Não? O Grupo Parlamentar do PSD, não? Ah, está bem. Então, vamos então à semelhança da ronda que acabou. Desta feita é muito curta, 1 minuto para cada grupo parlamentar, mas o Sr. Doutor também responderá a final. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, faça um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer mais uma vez, em nome do PSD, ao Sr. Professor Carlos Afonso por ter vindo à Comissão de Saúde prestar estes esclarecimentos, que, como tivemos a oportunidade de dizer na primeira ronda, acreditamos que possa ter sido extemporâneo, na medida em que a vinda do professor cá, numa altura posterior, teria sido talvez mais profícua naquilo que fosse a nossa reflexão. Ainda assim dizer que é sempre importante nós ouvirmos os principais responsáveis nesta área, porque, como aquilo que o professor acabou por dizer, demonstra que os relatórios, os parceiros técnicos, as comissões independentes são fundamentais para qualquer governo tomar decisões políticas. E aquilo que nos parece é que este documento está, por demais, bem sustentado tecnicamente e que aquilo que serão as políticas públicas que resultarão deste relatório trarão ainda mais ao nosso SNS e na área da ginecologia obstetrícia uma capacidade maior para que Portugal possa não só continuar na liderança daquilo que são daquilo que é esta área na União Europeia, mas que possa ainda subir nesse patamar de qualidade, que é isso que em última instância preocupa os portugueses. E portanto agradecer mais uma vez em nome do PSD ao Sr. Professor pela liderança desta comissão e por ter vindo cá à Comissão de Saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco da Vieira. A palavra à Sra. Deputada Cláudia Estevão. Faça um minuto.
Muito obrigada. Agradecer as respostas que deu, mas nós não conseguimos obter as respostas às perguntas que colocamos. E nesse contexto, o doutor focou essencialmente a experiência dos profissionais que fizeram parte deste grupo de trabalho, mas para avaliar uma proposta desta natureza nós precisamos mais e reconheço que têm uma experiência excelente, não é? Mas nós precisamos de evidência mais robusta e que vá além da experiência das pessoas que constituem este grupo de trabalho. Nós precisamos de dados, precisamos de sustentação robusta e sentimos que isso não aconteceu nesse contexto. E para concluir, independentemente das respostas que deu, nós sentimos que para conseguirmos fazer o escrutínio desta proposta, é necessário que sejam enviados a esta comissão os critérios concretos que utilizaram para classificar os hospitais e a fundamentação, o estudo de impacto territorial ou não existindo uma nota técnica que explicita a metodologia usada para avaliar tempos, distâncias, transferências e os riscos identificados e, por fim, que sejam disponibilizados também os registros formais dos contributos multidisciplinares que consideraram o desenho desta proposta. O Grupo Parlamentar do Chega avaliará e fará as diligências necessárias para que estes documentos sejam entregues a esta comissão e para que possamos exercer o nosso trabalho com isenção e rigor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. A palavra à Sra. Deputada Susana Correia, também. Faça um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Dr. Caldas Afonso, agradecer uma vez mais a presença nesta comissão. Discordo completamente da palavra extemporânea por parte do grupo parlamentar do PST. Foi muitíssimo útil e pertinente a presença do Dr. Caldas Afonso nesta comissão. É sempre uma honra ouvi-lo pelo conhecimento, pela forma, pelo entusiasmo que coloca nos esclarecimentos que nos dá. As preocupações que nós trazíamos e fizemos voz com este requerimento, percebemos que há aqui um esforço e uma atenção na possibilidade de as próprias OLS serem levadas a cumprir critérios para que não se perca esta diferenciação e a tal valorização e motivação dos serviços. Percebi também que o grupo de trabalho está atento à proximidade e ao acesso e à segurança. E portanto, termino com duas frases do Dr. Caldas Afonso. Portugal tem um serviço de saúde que poucos países têm. O que se faz no SNS é incomparável com o que se faz fora do SNS. Dr. Caldas Afonso, o que precisamos é de continuar a valorizar o que temos de bom e não estragar, efetivamente, o que se fez ao longo de todo este caminho. Muito obrigada.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Susana Correia. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça ver.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também novamente ao Dr. Caldas Afonso aquilo que aqui disse. Disse que no SNS se fazem milagres todos os dias, eu concordo, mas o SNS não se devia gerir com milagres, devia-se gerir com boa gestão, com boa organização, e era para isso que esta audição devia ter servido. Eu gostava que tivesse optado por responder de forma mais concreta às perguntas que foram feitas, portanto gostava de perceber a consistência de muitos dos critérios que foram tidos em conta na rede de referenciação, o que é que acontece, como perguntei, ou se os rácios não forem cumpridos, se os hospitais não cumprirem aquilo que é suposto fazerem, e portanto eu gostava de ter percebido exatamente o que é que estava por trás, porque é que foi organizada a rede desta forma, e de facto não consegui tirar isso da audição, mas agradeço aquilo que aqui disse e a informação que nos transmitiu, mas de facto enquanto nós só fizermos elogios ao SNS e continuarmos a falar em milagres, nós não começamos a resolver problemas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. E então dou a palavra ao Sr. Dr. Alberto Carlos Afonso, dispõe de 4 minutos.
Para... Muito obrigado e agradeço as perguntas, provavelmente, como foram tantas, mas eu não tenho dificuldade em responder a todas, que fique claro. Eu, quando falo em milagres, não são milagres. São milagres, efetivamente. Eu tenho pena, de facto, que não se valorize devidamente, nomeadamente quando abrimos as televisões, aquilo que os profissionais de saúde e o seu empenho, a sua abnegação, conseguem aos portugueses, na realidade, dar uma assistência que a todos nos deve deixar muito felizes. E nós só sabemos isto quando saímos para o outro lado. E, nomeadamente, eu fico muito... Durante muito tempo, a Inglaterra era o sítio em que se copiava o sistema de saúde. Era o sistema de saúde ideal. Só quem lá vai... Uma criança no primeiro ano de vida em Inglaterra não tem acesso ao médico de medicina geral e familiar. Esta é a realidade. Nós estamos muito à frente dessas realidades. E, portanto, quando falam em milagres, é a resposta efetiva às necessidades das populações e das famílias. Relativamente à sustentabilidade, nós, a rede, obviamente, como qualquer rede, tem que ser feita de acordo com a dimensão do país, de acordo com aquilo que há em capacidade instalada no momento, das necessidades em áreas em que tem que se fazer ou não upgrades, e à realidade epidemiológica das necessidades do país na área materno-infantil. E, portanto, isso é baseado em estudos perfeitamente claros do ponto de vista da epidemiologia. É por isso que temos connosco o professor Henrique Barros, da área de saúde pública, que muito nos ajudou nesta matéria. As pessoas foram todas envolvidas. E aquelas que... Uma pergunta que me fizeram, e eu passou-me, que tinham, por exemplo, o colega da guarda, obviamente, quando se falou na guarda, tinha conflitos de interesse. Portanto, não teve qualquer intervenção naquilo que foi a decisão. Tivemos... essa preocupação. Portanto, tivemos a preocupação de falar com todos os profissionais, associação de doentes. Portanto, foi um trabalho exaustivo que mapeou o país de acordo com as necessidades epidemiológicas de resposta às populações, de maneira que, no seu contexto nacional, de acordo com a rede viária, fomos ver ao quilómetro os tempos de demora a ter acesso dentro daquilo que era a linha. Portanto, nessa matéria, em termos de gestão, foi feito, permita que lhe diga, com muito rigor e à vontade para o exemplificar, ou mais isso, ínfimo pormenor. Aquilo que gostaria, para terminar, é de que não tenho a minha forte convicção. É que, independentemente, outra coisa que é importante, desculpem, e que a senhora deputada Joana colocou, e é extremamente importante. Obviamente que isto cria e tem que ser assim, uma responsabilidade muito grande nos conselhos de administração. Eles não podem assumir para o lado. Se querem ter e têm que ter aquela responsabilidade, têm que dar os meios para que essa responsabilidade aconteça. Isso, e nós, para cada área, identificamos os OTCAMs que vão ser avaliados. E está prevista uma avaliação anual. E, portanto, quem não cumpre com os OTCAMs tem que explicar porque é que não cumpre. E quais foram as razões para não cumprir. E se as razões não forem objetivas, obviamente que tem que haver consequências. Portanto, isto está perfeitamente, só pode ser dessa maneira. E, portanto, os outcomes estão perfeitamente identificados, a avaliação está identificada, e um hospital que neste momento até tem um nível, e a classificação está ao pormenor, Sra. Deputada, eu não lhe ia aqui, seria fastidioso estar a dizer o que é um A, um B, quais são os critérios de classificação, mas está no documento de uma maneira perfeitamente ao pormenor essa classificação. Como lhe digo, é uma classificação que bebemos muito daquilo dos países que mais visitamos e achamos que estavam mais bem organizados na área materno-infantil, e, portanto, é clara, nomeadamente na área da neonatologia, que tem muito a ver com a prematuridade, a grande prematuridade. Portanto, isso foi visto ao pormenor, foi visto de acordo com a incidência das estatísticas dos últimos anos do nosso país, do número de prematuros, de grande prematuros, onde é que eles devem estar colocados. Portanto, toda essa parte foi feita à exaustão. Há muito, muito, muito trabalho, e volto a dizer para o Bono, por estes colegas que acreditam no SNS. Todos estes colegas acreditam no SNS. E, portanto, deram o seu contributo para que a proposta que seja feita, seja qual for o governo, acho eu que tem, do ponto de vista técnico, uma robustez necessária e suficiente para que na área materno-infantil continuamos a ter a honra de pertencer aos 4 primeiros a nível mundial.
Muito obrigado, Sr. Dr. Alberto Caldas Afonso. Em nome da Comissão de Saúde, agradecer a sua presença e os esclarecimentos prestados à instância das senhoras e senhores deputados. Concluímos este ponto. Permitam só os segundos necessários a acompanhar o Sr. Dr. Caldas Afonso até à saída da Comissão e retomaremos os nossos trabalhos. Muito obrigado.